temos o prazer de conversar com ele novamente, que está sempre contribuindo, trazendo aqui para a gente as informações da nossa economia, que movimenta muito o Espírito Santo no lado do comércio exterior. Marcílio Machado, presidente do Sindiex, Sindicato do Comércio de Exportação e Importação aqui do Espírito Santo. Marcílio, bom dia. Obrigado mais uma vez em bater esse papo com a gente aqui na Band News.
Bom dia, Letícia. É um prazer estar com vocês e com todos os ouvintes da Band News.
Marcílio, nosso convite a você agora para essa entrevista é justamente para a gente explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, né, como é que funciona o mercado de comércio exterior, como é que é o nosso mercado de comércio exterior aqui junto com os chineses. Que tipo de movimentação nós temos aqui no nosso estado com a China?
Bom, nas exportações eu posso dizer que a China é o segundo, tradicionalmente nos últimos anos, segundo maior parceiro comercial do Espírito Santo. Então, quer dizer, muitas das nossas exportações, ela tem destino para a China, né? O principal parceiro são os Estados Unidos, diferente do Brasil. E no Brasil, como toda a China, se tornou o maior parceiro de importação e exportação. Mas, na verdade, a China se tornou o maior parceiro do Brasil, principalmente porque nós exportamos soja. O Brasil exporta soja para a China. E aqui no Espírito Santo, os principais produtos que a gente exporta para a China são a celulose, nós temos blocos de granito também que a gente exporta para a China. Então, a China é um parceiro comercial das exportações. E nas importações para o Espírito Santo, a China é o número um maior fornecedor de produtos importados que chegam aqui no estado. Nós temos aparelhos elétricos para telefonia, fios para telefone, aparelhos de telecomunicações, nós importamos tecidos, importamos automóveis. Então, quer dizer, partes e acessórios, partes e peças de veículos também na importação. Então, na importação, a China é o principal parceiro comercial do Espírito Santo, e na exportação eu diria que é o segundo maior destino das exportações capixabas. A gente exporta minério de ferro, a celulose, que a gente sabe, granito em bloco e alguns produtos semi-manufaturados de ferro e aço para a China. Então, um parceiro comercial muito importante, tanto para o Brasil como para o Espírito Santo.
Marcílio, antes de a gente entrar nas questões relacionadas a eventuais alterações nessa relação que nós poderemos ter aí para frente, tem algo que eu acho que preocupa todo mundo. E ontem, quando a gente tratou desse assunto aqui, a gente estava tratando justamente da Feira de Mármore e Granito, falando sobre o possível cancelamento, que acabou se confirmando, de vários empresários chineses que não vão participar da feira justamente por conta do coronavírus. Eu ia te perguntar o seguinte: há alguma orientação especial para os barcos que chegam ou para os barcos que estão transportando algo para a China? Como é que é o tratamento disso? Porque a gente sabe que nos aeroportos há um controle mais rígido e é mais fácil, até porque o Brasil não tem uma ligação direta de aviões entre China e, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer de nossas capitais. Como é que é no caso dos navios? Há alguma orientação do Ministério da Saúde em relação ao controle de saúde, ao controle em relação às pessoas que chegam, ou mesmo para aquelas que estão indo para lá?
Essa é uma excelente pergunta. No comércio exterior, e a gente que está envolvido com isso há muitos anos, o que a gente tem observado e acompanhado é o seguinte: grande parte de movimentação de cargas nos portos, elas são feitas de uma maneira automática. Existem máquinas e equipamentos que movimentam as cargas dos portos na importação e na exportação. E a sua pergunta com relação à tripulação, os navios que estão chegando aqui, a orientação que tem sido passada e foi passada pelo Ministério da Saúde é o seguinte: se for detectado algum desses sintomas que poderia dizer que tem alguém da tripulação que pode estar com ter adquirido esse vírus, aí então a tripulação vai ficar em uma espécie de quarentena, não vai poder entrar em território brasileiro, saltado, vamos dizer, do navio para entrar numa cidade. Por exemplo, Vitória é uma cidade portuária, a vigilância sanitária, a Anvisa chamada para poder verificar e se preciso colocar esse tripulante, essa pessoa que tá com a suspeita de ter contraído o vírus em quarentena, separado e tudo mais, para inibir que haja um contágio para os outros membros e também para a população onde esse navio aportar. Então, existe uma orientação muito séria, muito responsável, né, do governo brasileiro para tentar mitigar e para que a gente não consiga sofrer as consequências, porque o que foi detectado é que esse vírus ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra, mas não através, é que se pergunta, não, e as importações, os produtos que chegam de lá e tudo mais. Esse vírus, ele, fora do corpo humano, ele dura mais de 24 horas. E o período de uma viagem aqui para o Brasil não é menos de 30 dias. Então, esse risco praticamente não existe, mas o que é importante é a gente ter muita cautela, porque ainda há muita insegurança e muita incerteza com relação à propagação desse vírus.
E, Marcílio, qual é a frequência da chegada e saída desses navios aqui nos nossos portos e quais são os portos que mais movimentam essa carga da China?
Bom, a frequência é bastante grande, né? Porque, por exemplo, nas importações capixabas, o Espírito Santo é destino de mercadoria que vão para os outros estados brasileiros. Então, chega aqui no estado, mercadoria importada, e vão para os outros estados. E assim, para você ter uma ideia, na importação, 46% das importações capixabas são provenientes da China. Assim, sabe como? Então, assim, não, desculpa, 46% é só de aparelhos de telefonia, essa coisa toda. Mas no total, as importações que vêm da China, elas correspondem a, 28% é da China, proveniente da China, 28% das importações são provenientes da China. Então, um volume bastante considerável. A China é o primeiro lugar nas importações capixabas.
Agora, Marcílio, diante dessa movimentação de paralisação que está ocorrendo na China, e há também uma paralisação, se não uma paralisação, mas um decréscimo nos negócios envolvendo China, Brasil, assim como outros países do mundo. Isso já teve algum tipo de reflexo aqui na movimentação do porto ou ainda é cedo para a gente sentir isso?
Olha, ainda é cedo porque os negócios de comércio internacional, eles são feitos às vezes com 6 meses de antecedência, 3, 4, mais rápido possível, uns 4 meses, 3 meses. Então, as mercadorias que já estão chegando agora, em janeiro e fevereiro, elas já foram compradas e negociadas e acertadas com antecedência. Foi novembro, outubro, dezembro do ano passado. Então, isso não afetou ainda. A sua pergunta é muito boa, porque, na verdade, a China se tornou o maior fabricante do mundo. A grande parte das peças, de componentes da produção, por exemplo, da Apple americana, elas vêm da China. E toda a manufatura mundial hoje depende dos mais diversos setores de componentes chineses. E essa cidade onde aconteceu, a cidade de Wuhan, onde aconteceu o coronavírus, é um local onde tem empresas francesas, americanas, australianas, de várias partes do mundo. E isso afetou, de uma certa forma, as cadeias globais do mundo. Mas o impacto a gente vai sentir, se isso demorar muito para ser contido, nós vamos sentir isso nos próximos meses. Né? Já teve vírus no passado, outros que aconteceram, e que demorou um período mais ou menos de 8 meses a ser controlado. Só que as crises, os riscos de pandemia globais que aconteceram no início do século, naquela época a China representava 4% do produto interno bruto global. 4% da riqueza gerada do mundo era produzida no início da China. Hoje a China já tem uma participação de 16%, 4 vezes maior. Então hoje nós estamos falando da segunda maior economia do mundo, onde grande parte da produção dos países ocidentais do mundo inteiro precisa de componentes, partes e peças que dependem da manufatura chinesa. Então, assim, é um momento de incerteza, insegurança, e a gente não sabe de que maneira vai afetar a economia global. No lado das exportações, o crescimento da China já caiu para torno de 6% e o receio que caia para 4%. Olhando o mercado ontem, na segunda-feira, a gente já viu que caiu o preço do petróleo, porque a demanda da China pode diminuir. Então, assim, nós temos que olhar com muita cautela, porque existe ainda muita incerteza de quanto tempo essa crise vai continuar e de que maneira vai afetar os mercados globais.
Mas, só para retomar o início da sua frase, isso talvez acabe tendo reflexo mesmo mais para o segundo semestre, um reflexo mais efetivo, não é assim?
Talvez já agora, não no segundo semestre, mas no segundo trimestre, que a gente vai começar agora, abril, maio e junho.
Certo.
Talvez a gente tenha algum impacto nisso aí, porque como segunda-feira mesmo, volto a dizer, alguns preços de commodities já começaram a cair no mercado global, porque a China é um grande importador de commodities.
Sim, sim.
O preço de cobre caiu, o preço de petróleo caiu, o preço de aço caiu. Se o preço do aço cai no mercado internacional, vai afetar as nossas exportações de minério, porque as nossas exportações de minério são com destino às usinas siderúrgicas na China. O Espírito Santo é um grande exportador de minério, a gente sabe aqui, né? Então, assim, o impacto não é imediato, mas talvez a gente já possa sentir isso já no segundo trimestre desse ano. Vai depender muito se a resposta que o governo chinês está dando para conter essa crise, ele vai ter resultado em médio ou longo prazo.
Ok, então agradecendo muito aqui a participação do Marcílio Machado, presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação aqui do Espírito Santo. Muito obrigado, bom dia, boa semana, Marcílio.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Um grande abraço a todos os ouvintes da Band.